Se nosso Deus é único, é maravilhoso. Ei, aleluia! Jesus te ama! Glória a Deus! Aleluia! Jesus estava esperando você aqui hoje, amém? Ele sempre nos espera, nós é que damos canos nele, não pode. Porque sem ele nós não vivemos. Vida não existe sem Jesus. Ele é a vida por excelência. Então ele sempre nos espera. Então, nós falhamos em não buscarmos Deus e depois a gente fica perguntando para ele: o que fazer? Como que eu resolvo? Como que eu faço isso? Deus me ajuda. Ele tem toda a visão, mas é nessa comunhão que ele passa. Então ele quer passar, mas não tem canal. Não tem lugar para ele entrar. Porque é trevas. Deus é luz. Então eu tenho que chegar na presença dele para receber essa luz. Então isso é importante. É muito importante. É muito importante não dar os canos. Sabe, não colocar Jesus de lado, não pode. Sabe, ele tem que, você tem que buscar esse Deus na medida que o Espírito Santo vai colocar em você, com essa busca, a condição dele ser o primeiro, no primeiro lugar da sua vida. Isso para a cabeça ninguém entende. Como que ele vai ser o primeiro? E eu e a minha família? E o meu tudo? Como é que eu. Ai! E se ele pedir o meu carro, então? Nossa! Ai, mas e se ele pedir o meu dinheiro? Piorou! Ai, mas e se ele pedir. Gente, isso é carne. Ninguém anda com Deus desse jeito. Claro que não! Porque ele é espírito e nós temos um espírito que ele criou, pôs em nós. Pôs com a mesma condição dele. E o espírito dele ainda habita lá. Então, essas coisas que Deus fala é só entendida no espírito. Não dá para entender com a cabeça. Porque Deus não nos criou para que nós pudéssemos conversar com ele, ter relacionamento com ele na cabeça. É no coração, é no espírito. Você tem que entender isso. E depois você fica martelando: Deus, Deus, ai, Deus, 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 Deus. Como que se Deus não quisesse? Ele quer. Ele morreu na cruz, ele fez a obra completa. Agora nós é que temos que mudar. A mente tem que mudar porque ela tem que vir, receber do espírito, do nosso espírito, onde Deus habita, tudo o que nós precisamos. Isso daqui não é nada natural, é espiritual. Então, por isso que eu não encontro a resposta. Ah, não encontro a resposta, eu vou resolver logo, porque eu acho que é assim. Ah, eu acho que é assim. Não, talvez ele seja Deus, né? Acho que é ele que está dando essa ideia. Então, não, porque você, nós temos uma capacidade, gente, na alma, assim, que Deus deu, mas é poderosíssima. E todos os atributos da alma são muito poderosos. Espírito, alma e corpo. A alma que é a mente, o raciocínio, o intelecto, a vontade própria e as emoções são atributos fortíssimos, poderosos. Por quê? Que Deus criou para ser na condição dele. Não é para ficar agora sem a condição dele, sabe? E receber a condição do diabo. Porque um é outro. Então, se eu receber a condição do diabo, ele vai me dar cada ideia que parece luminosa, mas não é. É o que a Bíblia diz de sofisma. Sofisma, a tradução disso daí, o significado é assim, tipo, nossa, é uma coisa linda, que demais, mas é mentira, não é Deus. Então, esses sofismas é que criam fortaleza na cabeça de não ouvir Deus na mente, porque não é na mente que eu ouço Deus. Tem que sair esse diabo mascarado que está lá dentro. Mas isso, gente, é nessa presença. Você pensa que você não vai sendo mudado se todos os dias você conseguir, pelo menos, os religiosos ficam muito nervosos, né? Quando você dá um tempo assim, tipo, ah, uma hora, se você conseguir ficar adorando a Deus todos os dias. Ah, mas também tem uma hora em línguas. Tem, claro que tem. Ah, mas também tem uma hora estudando a palavra. Lógico que tem. Ah, mas também tem uma hora confessando a palavra. É lógico que tem. Mas só que você é carnal, você não consegue fazer nem 5 minutos. Isso é para gente espiritual. Não, mas quem são as pessoas espirituais? Você que já recebeu o Espírito, nasceu de novo, você nasceu de novo, mas você não quer se dobrar para Deus. Então é nesta presença que você vai se tornando espírito, vida espiritual. Então você tem que buscar. Olha, é o que o pastor David diz. Tá bom, você vai orando em línguas aí, tal, mas você quer resolver seus problemas, você vai juntando palavra, vai. Se você se detiver, se estiver na presença de Deus mesmo, vai chegar uma hora que você fala, mas gente, não tem jeito minha vida sem Jesus. Já fiz tudo. Eu acho que não é bom esse tipo de vida que eu estou levando. Porque você tem que receber essa luz de Deus. Porque a outra condição que você vive é engano carnal e de Satanás. Ah, tá bom, gente. Precisa mais que isso. Tem essa doutrina também. Não precisa mais, não é questão de precisar mais que isso. Você vai andar com Deus, você vai ser dele, vai fazer diferença. Aonde você estiver, vai fazer uma grande diferença para melhora dos outros, das situações que estão fora de você. Claro que faz diferença. Então é por isso que o diabo é enganador. Fica desse jeito, tá ótimo, afinal. Mas é que precisa enxergar o que está por detrás disso aí, que é com a luz de Deus, amém? Então, esse lugar que nós vamos buscando Deus todos os dias é que vai nos transformando. Mas tem que ter a palavra de Deus implantada no coração, e eu vou explicar aí sobre tudo isso hoje, amém? Então vamos juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom. E eterna é a sua misericórdia. É a sua misericórdia. Maior é o que está em mim. Você tem que entender isso do que está no mundo. O Espírito Santo precisa revelar isso. Está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar. Louvemos ao Senhor, esse Deus maravilhoso. Esse Deus é glorioso, gente. Você precisa chegar mais perto dele, sabe? Você precisa levar banhos da presença do Espírito Santo, porque ele nos lava. É como se fosse assim. Um banho que a gente toma, mas da unção do Espírito Santo. É isso que vai mudando a vida. Vai tirando você da vida carnal para a vida espiritual. As pessoas foram tão treinadas a ser carne, porque nós nascemos nessa condição, que quando recebe o Espírito Santo, lá vem toda a doutrina de homens e religiosa, sabe, confundindo a condição espiritual, justamente. Porque é um engano do diabo, né? Doutrina errada é engano do diabo. Para prender todos os cristãos, para eles não darem frutos. Então, o Espírito Santo habita em você. É lógico que é difícil andar no Espírito. Por quê? Porque a dose da carne é muito grande. É demais. Então, vê, se você vai orar em línguas. Ah, não. Ai, mas sabe que eu preciso procurar um negócio, não sei onde que está? Ah, não, eu preciso agora anotar um negócio, porque eu ando esquecendo. Você vai, a tua cabeça vai te dar todas as ideias para você não orar. Você sabe disso que eu estou falando? Já sentou lá um dia para orar? Não, mas é importantíssimo isso que eu tenho que fazer agora. Se eu não fizer, depois eu vou esquecer. E ela tira você da oração. Então, não é o diabo que está tirando você, é você. É você, porque você ainda não conseguiu se dobrar a Deus para Ele transformar a sua vida. Porque você tem que enxergar o que Ele enxerga. Para você andar com Deus, você tem que enxergar o que Ele enxerga. Mas não é com esses olhos, é com o seu olho espiritual. O pastor David ensina muito bem isso no livro dele, que o nosso espírito, ele está encaixado dentro de nós aqui como uma luva. Sabe isso aqui? Cobre o espírito igual você colocar uma luva. Porque você não pode colocar uma luva, sei lá, que tamanho, que vai ficar até aqui, com os dedos assim. Quando você coloca uma luva, ela se molda exatamente o tamanho da sua mão, seus dedos. Então é isso é que é o nosso espírito. Ele está aqui dentro. Ele existe, mas ele não pode sair daqui se eu não estiver trabalhando com ele. Eu leio a Bíblia justamente para ir tirando do que está no meu espírito, para eu ficar forte. E eu vou dando também a condição para o meu espírito vir para a minha alma me transformar, o meu pensamento. É importante isso. Para você ver que você resiste a Deus. Você fala, ah, eu amo Jesus, mas você não fica com ele, você não consegue se dobrar, deixar ele fazer o que ele quer na sua vida, mudar você completamente. Então, isso é que se chama carne. A carne também é chamada alma, também é chamada coração. Então, nós precisamos do Espírito Santo para entender na Bíblia quando ele está falando de uma coisa ou de outra, que parte que ele está falando desse coração. Porque tem o coração, o fundo do coração, que também ele pode falar que é o nosso espírito, o nosso âmago, o âmago do nosso ser, o mais profundo, o nosso espírito. Mas não se esqueçam que o espírito, o nosso coração, está unido com o espírito e a alma. Fica bem no meio. Então, ou ele pende para o espírito, ou ele pende para a alma. Nós temos que aprender, vou ensinar isso amanhã. Para ficar mais claro, quanto mais você for recebendo a palavra e tendo esse entendimento, mais você tem condição de se posicionar. Porque quando você não sabe, você vira para cá e não era. Porque você não tem noção. Em vez de você ficar aqui, aguentar, esperar, porque vai acontecer. Se você está recebendo ensino, você vai ter condição de ficar. Porque você fala, não, não adianta agora a minha alma me chamar para isso. Eu sei que eu tenho que ficar, pois eu vou ficar, ela vai se dobrar. Ela se dobra, porque ela é flexível. Se você moldá-la, ela se ajusta à alma. Ela tem a condição de seguir aquilo que você treina ela. É um poder, hein? Então, se você treina ela para ir com Deus, ela vai, gente. Ela não vai resistir. O negócio é que você está muito na sua superfície da salvação. Só sabe que foi salvo, não sabe mais nada. Você não sabe a operação de Deus na sua vida, como que é. Então, quem ensina isso é a Bíblia. Tá? Então, é bem isso hoje que eu quero mostrar na palavra de Deus para vocês. Porque as pessoas não conseguem receber o que Deus tem prometido para elas, porque elas não sabem esperar. Eu vou ensinar bem na palavra de Deus o que realmente é esperar no Senhor. Eu já ensinei o que é ter fé no Senhor. É bem por aí, é a mesma coisa. O canal é o mesmo, porque você tem que esperar no Senhor. Porque a promessa é do Senhor, ele falou aquilo, ele vai cumprir. Então, você tem que saber como que você vai esperar. Como que é essa espera? Porque tem várias conotações sobre espera. Então, nós vamos ver no sentido bíblico, em Hebreus capítulo 10. Abre aí a sua Bíblia. Nós vamos ver no sentido bíblico o que é realmente esperar, tá? Porque tem outro tipo de espera. Sem que seja o sentido bíblico. Mesmo porque isso vem de uma tradução do grego. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 23, está escrito assim. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Primeiro ele começa dizendo firme, que nós temos que ficar firme. Firme só fica quem tem confiança em Deus. Para você ficar numa palavra e... Por que você parou de praticar essa chave da oração? Mas você não quer dizer. Mas se você for ver lá, porque eu nem acreditei que ia acontecer. Só isso mesmo. Isso não é esperar em Deus. Já errou. Você entende? Já falhou. Não vai receber, porque você está fora da conotação esperar no Senhor, que é bíblico. Então, ele diz que tem que estar firme, você ficar firme quando você confia. É isso que essa palavra firme quer dizer. É você ter confiança. Porque se você tem confiança, sabe, você dorme, não sobe aquele nervoso, não sobe aquela aflição, ansiedade, medo. Não sobe, você está super tranquilo. Porque isso é confiança. Porque você está com a palavra de Deus plantada no seu coração. É isso que tem, por isso que nós estamos buscando a palavra. Tem que ter revelação, tem que estudar, que eu vou mostrar mais ou menos o que que é esse estudar da palavra de Deus. Não hoje, mas outro dia. Por que que você tem que fazer isso? Porque você tem que receber a revelação do Espírito Santo, porque uma vez que você tem a revelação é quando você vai ter a mudança. Por isso que meditar muda a vida das pessoas. Porque meditar traz revelação, porque você está pensando uma coisa, você está pensando, você está pensando, você tá, a palavra, você está pensando, você está pensando, você está falando, uma hora o Espírito Santo. Quando você entendeu, ele entrou no seu coração. É a hora que foi gerado. Está valendo? Então é isso daí. Então ele está dizendo que guardemos firme a confiança da esperança, mas ele diz também, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel, tá? Agora, a gente vê que tem um elemento aqui nessa esperança que ele está dizendo aqui. Veja só, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Vacilar por quê? Porque nesta esperança está envolvido o tempo. Óbvio, porque você espera algo. Tem um tempo envolvido ali dentro. Tem que entender isso. Tudo que você vai esperar de Deus tem um tempo. Por isso que você tem que saber como que você vai se posicionar para você não se enganar. Você tem que fazer certinho. Porque você vai esperar até acontecer. Porque você não está esperando no vazio, numa coisa da tua cabeça, que nem está no seu coração. Mas é o próprio Deus que já está no seu coração, com a palavra dele, que é a semente, tá? Então. Tem muita gente que diz assim, ah, mas eu estou esperando no Senhor a manifestação. Ah, eu tô orando, eu estou esperando, tá? Ah, isso quer dizer o quê? Não, eu estou fazendo tudo o que tem que fazer. Aí que está o grande erro. Eu estou fazendo tudo o que tem que fazer. Presta bem atenção nisso. Eu estou fazendo tudo. E depois, quer dizer, você vai cobrar a Deus, por que que ele não fez? Aí é que entra a mentira. Tá valendo, gente? O sofisma é isso que cria fortaleza na mente e você está fora de Deus com isso, pensando com as mentiras de Satanás. Eu estou fazendo tudo o que tenho que fazer, eu estou esperando, vamos ver. E dá uma risadinha. Então, isso aí não é esse significado que ele está falando aqui, tá? Porque. Né? Eu já nem sei mais o que fazer. Será que não tem mais alguma coisinha, pastora, para eu fazer? Não dá para você me dar mais uma diquinha, né? Porque eu estou fazendo tudo, que eu estou esperando. Você está vendo? Isso aí vai ter que acabar na sua vida. Você risca esse item. Porque não é assim que você espera no Senhor, conforme ele diz aqui, tá? Então, esse tipo de espera é uma espera passiva. Isso é negativo, isso é ruim, isso aí não vai dar certo, tá? Porque a pessoa tá assim, não, eu espero que aconteça, né? Afinal, eu estou fazendo tudo. Anula essa conversa, anula esse pensamento que você está fora de Deus. Não é bom saber isso? Porque não é assim que anda com Deus. De jeito nenhum. Com essa espera, assim, sabe? Quem sabe, né? Porque esse não é o jeito bíblico que ele está falando aqui, olha. Fica firme, com confiança na confissão da esperança. Você está falando a promessa, esperando. Mas não é desse jeito que eu falei. Eu já fiz tudo. Será que eu estou fazendo certo? Não é que você está fazendo certo. Você não está na presença dele? Então você não está na presença, está na carne. Você está fazendo só com a tua boca, com a tua cabeça. Vocês estão me entendendo? Você tem que se envolver com Deus. Você tem que se envolver. Por isso que o jejum é importante. Gente, no sentido de. Ah, mas quantos dias que eu vou jejuar? Quantas horas? Quantos minutos? Ah, gente, você sabe muito bem o que é jejum. Pega o dicionário. E qual que é o dicionário aí? E você vai ver o que quer dizer jejuar. É se abster de comida. Jejuar. Ah, mas então eu vou jejuar das 9 da noite às 5 da manhã. Beleza. Né? Mas então você fica acordado orando das 9 às 5. Se for o caso, um gole d'água. Né? Porque tudo é engano de Satanás. A carne, gente, ela, ela, não tem, ela é terrível, sabe? Ela não vale nada, não. Ela não tem jeito. Ela tem que estar, como a Bíblia diz em Romanos, ela tem que estar decretada morta na cruz, porque ela é que nos atrapalha de andarmos com Deus, tá? Então, tem gente que está assim, ah, mas é que eu já estou esperando, faz 3 anos, faz 5 anos, faz 10 anos. E aí, peraí, mas você está continuando buscando Deus mesmo? Você está esperando, você está fazendo... não, você sabe que eu até parei. Já desistiu. Já desistiu, facinho, carne. Então, nunca esperou em Deus, não conseguiu, nem entendeu o que é esperar em Deus. Não é bom saber isso? Nem entendeu o que é esperar em Deus. Vocês estão me acompanhando, gente? Porque ele mandou esperar. Eu vou, estou indo para o caminho que você vai entender bem o que, que é esperar no Senhor. Então, esse não é o jeito que a Bíblia diz, tá? Então, eu acabei aprendendo. Logo que eu fui lá para os Estados Unidos, comecei a ouvir todas aquelas pregações, porque eu já tinha sido muito bem treinada, 6 anos com o irmão Bernardo, muito bem. Mas nunca foi pessoalmente, era... aulas escritas, que eu lia e tinha que fazer. Um dia eu joguei tudo para lá, o envelope era grosso, cheio de lição lá dentro. Falei, eu não sei nada. Eu não sei como que eu vou fazer isso agora. Ah, beleza. Quer saber? Eu não sei mesmo, porque eu já tinha isso na minha cabeça, que eu não sabia nada. Aí ele me ligou. Gente, como é que é isso? Deus não me deixou. Nunca ele tinha falado comigo pessoalmente. Nunca, 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 nunca. Era uma aluna, simplesmente. No meio de tantos outros. E ele falou, olha, agora a partir dessa lição para diante vai ser assim, vai ser tão bom. Sabe por quê? Você vai saber e receber a autoridade que Jesus te deu para cima do diabo para você usar. Você vai saber, você vai tirar de letra, você vai ver como que vai. Ele falou, agora é que você vai começar a andar nessa autoridade a partir dessa lição, não sei o quê, não sei o quê. Gente, falei, nossa, mas foi uma coisa tão maravilhosa. Então, nesses 6 anos... eu fui muito bem treinada com as aulas por escrito. Depois, quando eu fui lá na igreja do pastor David, não tinha aula assim nenhuma, era só culto. Vinha um pregador, vinha outro. Todos aqueles que eram unidos ao ministério dele, pessoas que andavam e até hoje andam na mesma visão, essa visão. Então, eles vinham pregar e ensinar com a experiência própria. Foi aí, então, que eu entendi que esperar tem ação, tem atividade. Esperar em Deus tem ação, tem atividade, não é nada passivo. Tá passivo, ah, estou esperando em Deus. Isso é uma condição passiva que você vai largar. Porque desanima, você não vê a resposta, você vai largar mesmo. Então, é que nem a onda do mar. A pessoa não sabe se vai para lá ou se vai para cá, tá? Então, por que a palavra de Deus, ela é incorruptível? A palavra de Deus. E ela é igual uma semente. E ela age exatamente como é no natural. Você planta aquela semente num vaso. Você pode ter 2 vasos. Você planta um tanto aqui e um tanto aqui. Mas um você põe ali na janela onde bate o sol. E o outro você põe lá para o fundo. Num lugar que não bate muito sol. Mas com o tempo você vai ver que aquela que está no sol, ela cresceu muito mais, ela ficou maravilhosa, deu até flor. O outro está lá minguado. Então você vai observar que a palavra de Deus age da mesma maneira. Você está estudando a palavra, você está lendo, confessando. O Espírito Santo já está te dando entendimento de uma coisa, de outra. Agora, você recebe essa palavra, você tem que fazer igual aquelas plantas. Você tem que regar, elas precisam de luz, tem mais. Precisa de um tempo para tudo acontecer também ou não? Neste meio tempo do que está acontecendo com a semente e tudo mais, até chegar a dar flor ou a fruta, tem um tempo onde você tem que ficar cuidando. Vendo o quanto de sol que precisa, luz. Você precisa de luz, mesma coisa. Quanto de água que você precisa da palavra. Sabe? Então, isso aí, tirar a erva daninha. O que, que tem que tirar da tua vida que está errado? Você tem que vendo. Porque você tem que enxergar isso, coisa que não está bom na tua vida. Aí você não consegue por você mesmo. Mas se você enxergar na sua oração, você vai começar a ficar liberto daquilo, porque é você que vai dar o passo, né, Deus, para você mudar. tá? Então, no decorrer do tempo, nós vamos ver que ela, a planta vai produzir o que essencialmente está na semente, estava, né? Com o tempo vai, quer dizer que aquela semente, que é a palavra de Deus, com o tempo, ela vai produzir o que estava nela, na palavra, porque é uma semente incorruptível. É a palavra de Deus, tá? Então, nós observamos que a planta que vai no sol, aquele vaso que está no sol, está melhor do que a que estava mais escondidinha, não tinha tanta luz. Assim é a vida do cristão. É igual. Ele comparou. Jesus falou que a palavra de Deus é uma semente e tem que ser plantada e o terreno tem que estar adequado. Então, você tem que aprender a cuidar desta semente que é a palavra de Deus quando entra no seu coração. Porque Jesus explicou que o diabo vem, ele acaba com isso. Ele arranca tudo. Ele arranca toda a semente plantada. E quando o coração não é bom da pessoa, porque ela nem liga de tomar conta da vida dela, do íntimo, dessa palavra se tornar o que Deus é na vida dela, o diabo vem e arranca na hora. Porque não foi em si, não foi ver de pôr água, de ver se o sol, a claridade está boa, de todo dia cuidar daquilo, regar, é a mesma coisa. Tá? Então, assim é a palavra de Deus, tá? E é assim que nós vemos nas pessoas o resultado da palavra de Deus na vida das pessoas. Por que que na vida de um vai mais, tá, recebe mais, está dando certo, tá bem, e na outra não vai, não vai? Por quê? Está faltando esses ingredientes. Então, Deus não tem culpa e ninguém tem culpa. É cada um, é indivíduo. Você quer mudança, você tem que cuidar da semente no seu coração. Porque ela produz o que ela é. Agora, ela precisa estar adequadamente dentro de você e você cuidando dela. Para que o resultado seja exatamente o que está dentro dessa semente, que é a palavra. O qual é a promessa. A semente é a promessa, que é a palavra de Deus. Qual que é a promessa que você tem de Deus para a sua vida? Que você está esperando? Que você quer que aconteça? Então, você tem que cuidar dessa semente que você plantou aí dentro. Você está falando ela, que nem ele disse, com confiança. Você tem que falar mesmo, é que nem uma guerra. Porque você está cuidando do seu terreno, da semente que você plantou. Você plantou lá e você nunca mais foi lá. Não viu, ah, nem choveu. Ficou nublado muito tempo. A erva daninha cresceu, sufocou toda a semente, acabou. Quer dizer, o seu tipo de vida faz morrer toda a palavra que você recebe, que você começa a orar. Tá? Vocês estão me acompanhando?
Amém.
Bom, isso não é condenar ninguém. Eu estou aqui mostrando como que isso produz ou como morre. Ou como entra ou como sai. Tá? Então, não esperar no Senhor não é ficar dormindo. Ah, Deus faz. Isso é coisa de religioso. Que nem sabe quem é Jesus, não tem noção, nem tem noção que nasceu de novo. Que agora o meu marido aceita, o Fernando aceita, eu falo, ele ora agora, porque eu oro assim, ó, gente, você tem que saber o que você tem que orar, porque o Espírito Santo, eu oro para ele antes de eu me casar. Eu já orava para ele, sempre. Agora, o Espírito, já faz tempo, já há um tempinho, que o Espírito Santo falou, me deu a ideia de como que eu ia orar. Então, eu oro assim, Senhor, as orações que ele faz na Bíblia, porque ele tem as passagens da Bíblia que ele lê todo santo dia. E lá ele faz as orações dele, em cima daquilo. Eu disse, revela essa palavra para ele, Espírito Santo. Então, ele não precisa nem ninguém aparecer lá. Porque servo de Deus, ele está rodeado. Até dorme com um. Né? Quer dizer, então, revela a palavra de Deus para ele enxergar Jesus. Aí eu falei, ô Fernando, lá quando nós estávamos na igreja, porque ele falava assim antes. Não, eu falava, ah, vocês são católicos, crentes, sei lá, qual é que... Ele fala assim, bom, ela é crente, mas eu sou católico. Só porque ele queria me encher, né? Mas tudo bem. Isso passou, acabou, graças a Deus. Eu venci esse diabo e ele venceu também. esse mentira. Então eu falei, quando a gente era católico, lá algum dia na Igreja Católica foi nos ensinado de que nós tínhamos que nascer de novo para sermos Jesus. Eu falei, ah, sei lá, nunca tinha ouvido isso mesmo. Eu falei, então, só é salvo quem nasce de novo. Né? Então, a palavra de Deus, ela tem que ser revelada na sua vida. Essa promessa tem que ser revelada. Tipo, você entendeu, que nem ele entendeu que tem que nascer de novo. Lendo lá. Olha lá a minha oração. Deus mandou eu orar isso. Eu sei que é Deus, eu sei como que Deus fala. E ele, não, imagina, isso aí nunca, né? Realmente. O homem nasceu de novo. Ele está entendendo muito bem. Glória, podia estar, né, tá aqui pregando, mas, gente, isso é opção pessoal. Mas sendo salvo, eu dou toda a glória a Jesus. Porque Deus é maravilhoso, ele quer salvar todas as pessoas, mas depende de cada um. Então, se você ficar firme, pode ser a pedra mais dura que está do teu lado, mas é salvo, não tem como. É óbvio que vai ter que aceitar, mas pode ser muito duro. Mas sabe que água mole em pedra dura, tanto bate até... É isso aí, porque o amor de Deus vence. A presença, a luz que está em você, o poder que está em você agindo. Isso vai influenciar as outras pessoas, principalmente na sua família. Essa é a chave, tá? Então não é dormindo, não é com esse tipo de atitude que você está esperando em Deus. Sentado no sofá, mas nem pense... Então, como que é o sentido bíblico da palavra de Deus esperar no Senhor? Então, vamos ver Isaías capítulo 40. Veja aí, aqui está bem explicado como que é esperar no Senhor. Veja só. Isaías 40, versículo 31. Então, diz assim, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Olha só, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso é que é promessa, tá? Essa semente divina, que é a palavra de Deus, diz que é possível toda esta palavra aqui acontecer na nossa vida se realmente nós estivermos esperando nele. Tudo, tudo, não tem nenhuma vírgula que não possa, porque é uma semente incorruptível. Mas, gente, não é do jeito humano que se faz com a espera. Ah, quer saber? Cansei de esperar, vou embora. Eu fui embora, porque nunca me atendeu. Não é assim que a gente faz? Ah, fui embora, porque a gente ficou com raivinha, nós fomos embora. E nós queremos fazer isso com a vida espiritual, esperando Deus. Ah, estou esperando, isso aqui eu não vou fazer mais, não. Ah, quer saber? Eu vou fazer outra coisa. Ah, eu acho que agora eu vou cantar um pouco. Sei lá, você pode fazer o que você quiser, mas o que você vinha fazendo tem que continuar. Não é para você parar enquanto não acontecer. Porque você tem que estar estabelecido na promessa para ela ser realizada. Não esqueça, tem um tempo. Acontece. Mas é isso que as pessoas... A hora para mim, por favor. Faz pra mim. E você aí, continua sem nada? Com a cabeça só? Se fosse com a cabeça, eu tinha resolvido. Porque não é questão de inteligência aqui com Deus, é vida no Espírito. Você que tem que se engajar com Ele. Você nasceu de novo, é possível? Claro, você tem que entrar nessa parte da sua vida, tá? Então, esperar aqui no Senhor, como Ele diz, mas os que esperam, não é ficar sentado no sofá, tá? É estar junto, mas junto com Deus. Quer ver? Um exemplo, por exemplo. Ah, todo mundo aqui acho que já teve cachorro na vida, né? É muito fácil ver o comportamento dele, porque quando ele arruma um dono, ele se alinha mesmo com o dono, ou não. Ele se gruda, ele é daquele dono e acabou. Então, ele está dormindo no sofá, né? Porque é o lugar que eles gostam, né? Vamos dizer. Mas podia ser no chão, qualquer lugar. Então, ele está lá folgadão, dormindo, bababá. Aí o dono, né? Que é você, de repente, você vai lá para os lados da cozinha, você vai arrumar a comida. Aí você fez... A orelha do bicho já, ele está com o olho fechado, dormindo. Peraí, é a minha comida. Porque ele sabe tudo. Mas aí ele escuta mais, ele dá um salto, vai correndo. E vê lá, pegar o saco, pegar o pratinho, abrir o armário para pegar mais um negócio. Aí ele senta e fica. Ele fica de... Ou não? ele fica de olho esperando e, tipo, está demorando, esse negócio vai rápido. Mas ele está atento, ele está junto com você, na espera da comida, porque ele sabe que ele vai ter, mas ainda não teve. Porque ainda, ainda largou o prato, ainda foi ver outra coisa, mas ele está firme, ele não está abandonando, não, ele não sai de lá, porque agora é a minha hora, eu vou comer, daqui eu não saio. E ele vai me dar essa comida. E fica aquele olho e tal, e fica já até babando. Eu vou ganhar essa comida. É isso que é esperar, estar junto com o dono. Aí você pega o prato, põe lá e ele, pá, vai. Recebeu. É isso que é esperar. Você tem que estar firme, unido com o Senhor na promessa. Sabendo que você vai receber, que é seu. Não é com a sua cabeça, o seu coração está envolvido, está transformando a sua mente, inclusive, com esta confissão da palavra, tá? Então, esse é o significado bíblico do esperar. Você tem que acompanhar o movimento da promessa. Está acontecendo no Espírito. Está, eu gostei muito do Kenneth Hagin, que, como eu disse, uma pessoa lá na conferência, uma vez, o pastor David, sentou do meu lado lá, sei lá, sabia que eu era do Brasil, na hora do intervalo, veio conversar comigo. Falou assim, porque eu vou no Rema, sei lá, eu vou com o Kenneth Hagin, bababá, que é lá em Tulsa também, não sei o quê. Ah, então, não sei o quê. Ah, conversamos, onde você mora, não sei o quê, endereço no Brasil. Ela anotou lá, ela quis meu endereço. Falei, ah, tá bom, dei para ela. Eu acho que me deu o cartão, não sei. Ah, passou um tempo lá. Eu recebo um pacote desse tamanho cheio de fitas com os ensinos do Kenneth. Mandou aquilo para mim. Aí eu fui ouvir. Aí tinha mas tinha aquela coisa tão interessante, assim, experiência dele com Deus, né? E uma delas é que ele, quando eu saí da minha doença, que Jesus me curou com a fé que ele aprendeu como andar na palavra de Deus e tudo mais, e depois disso tudo, ele não tinha emprego, né? Aí ele saía todo dia, porque o Espírito Santo deu uma ideia para ele. Você sai todo dia com a tua pasta e vai atrás, você vai como se fosse para o seu emprego, indo para o seu emprego, mas você não sabe onde é. E ele ia, foi alguns dias, não foi no primeiro. Saía com a pasta e disse, obrigado, Espírito Santo, porque já tenho o meu emprego, já estou saindo para trabalhar, glória a Deus, porque você é o meu pastor, Senhor. Você não me deixa faltar nada. Você me dá além do que eu peço, eu entendo, em Cristo Jesus. Glória a Deus por esse emprego. E andando. Até o dia que ele recebeu um chamado para um emprego maravilhoso, que, sabe, era assim, era muito lucrativo, inclusive. Muito bom para ele. Então, é isso aí. Você está confessando algo que existe uma visão. Tem que ter isso. Se você não tem visão, não é a visão carnal, queridos. É no espírito. Tem que ser a visão espiritual. Porque não é para nós enxergarmos com os olhos espirituais, com os olhos carnais, é com o espírito. Então, é o que ele está fazendo, enxergar a promessa no espírito, com alegria, sabendo, não vinha para casa, ai, mais um dia, não consegui. Não, isso aí anula tudo que você está fazendo. Não é desse jeito, tá? Então, é preciso que você tenha essa imagem da promessa no seu coração. Ela cria a imagem. Ela cria a imagem. Tá valendo? Você tem que entender isso. Então, isso leva tempo. Isso você anda com Deus. Isso você tem que fazer com ele. É treino, mas é um treino com relacionamento com o próprio Deus. Que daí você vai aprendendo a se entregar a ele. E mais, nessa espera, você vai aprendendo a confiar para receber o que ele já prometeu que vai ser seu, porque já é. Você vai receber. Tá? Você não pode abortar esse negócio. Larga a mão, você abortou. Agora você tem que começar tudo de novo. Por quê? Porque não confia. Não confia. Você tem que ser perseverante. A Bíblia fala em perseverança. Você tem que perseverar nisso que é para você fazer, tá? Então, cancelar completamente. Ai, bom, nem sei, né? Vamos ver se vai acontecer mesmo. Isso não pode. Você está orando, você não usa essa palavra. E se alguém falar, você já anula dentro de você, porque fala, vai sim. Porque tem sempre aqueles, né, que o diabo vai usar para falar, não, vai sim, Deus é fiel, vai acontecer, tá? Então, quando você espera que você tenha uma visão, é essa espera que ele está falando aqui, esperar no Senhor, tá? Então, o que que acontece que ele diz, olha, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Quando você espera no Senhor, você vai ficando mais forte. Aí é que está a diferença. Dá para ver na pessoa se ela está forte ou fraca. Ou não. Não está esperando no Senhor. Está fora. Está fora da espera bíblica. Tá? Ficar aqueles pensamentos. Claro que há um ataque, a mente se levanta contra, mas aqui no seu espírito ele está mais forte. Você está mais forte no espírito. É isso que acontece. Você não vai largar. Essa que é a diferença. Você está aprendendo? Que é como que você tem que orar e se posicionar com Deus? Né? Porque não é só ficar, ai, confessa a palavra. Ai, adora a Deus. Você nem sabe ficar fazendo coisa da cabeça. Não é por aí. Você tem que ter um relacionamento. Ele está ensinando exatamente aqui. Então, se você está nesta espera que você adquire mais força, você não está desanimado. Vai acontecer, porque isso está forte dentro de você, é no seu espírito. Você tem que renovar a tua mente. Está sempre essa cara de Maria Madalena, arrependida. Por quê? Porque não crê. Não quer essa vida, então. Sai dessa e entra na de Deus. O que você está esperando para entrar na vida de Deus? Fala uma coisa. Hein? Entra na vida de Deus, se você não está gostando da sua. Porque a sua é uma vida horrível mesmo, que é sua. Não é de Deus? Vai ser sempre horrorosa. Um vazio. Ai, quando vai ficando de noite, eu quero morrer, eu quero dizer... Ai, credo, isso não tem, não. Eu, quando vai chegando de noite, é que bom, sou que nem as galinhas, vai pro buleiro. Eu vou é dormir, que eu já estou cansado, porque eu acordei de madrugada. Já orei demais, já trabalhei, já fiz tudo. Ai, que bom que vai deitar. Eu não tenho nada desse negócio, não. Vem com essa. Não tem nada coisa de tristeza, não existe. Tristeza de onde? Tristeza está sem Deus, áreas vazias. Coisa do passado, aí remoendo dentro de você que você nem sabe, você deixa tomar conta da tua vida e você ficar triste para o diabo acabar com você, pronto. Não espere em Deus. Não tem hora nenhuma do dia que é para ser triste. Nem de manhã, nem de tarde, nem de noite. Todos são do Senhor. Tá valendo? Né? Vai no médico para tomar remédio, para não ficar triste ao anoitecer. Ah, faz favor. Aqui o remédio, ó, é a Bíblia, tá? Então, ele diz aqui que renovam as forças, tá? Você não vai ficar cansado, você não vai ficar desanimado. Então, você tem que observar você, como que você está vivendo. Você está desanimado? Você está cansado? Você está fora de Deus, completamente. Você não está realizado, porque você não recebeu o que Deus tem para você. Eu estou realizado muito bem, não estou precisando de nada, eu estou ótimo, eu me sinto bem em qualquer hora do dia. Olha que tem até trabalho. Fisicamente. Trabalho bastante. Mas tem hora que depois eu tenho toda a minha presença, meu momento com Deus, com Deus, com Deus, com Deus, com Deus. Com Deus. Ah, maravilha. Depois eu tenho que ir para cá, fazer outra coisa, para cá. Não, eu estou bem. Eu não tenho. Não estou caindo, jamais. Eu não estou indo para baixo. Você não acha isso bom, não? Eu posso testemunhar que esta é a vida verdadeira que Deus planejou para nós. Não essa vida sem Deus horrorosa. Porque a emoção, gente, é 3-4 dias. É confete, é foguete, flores, alegria, é dança. E depois, pum! Por quê? Não tem fundamento na palavra de Deus. Emoção acaba bem rapidinho. Bem rapidinho, porque todo dia o diabo vem atacar. E aí, você faz o quê? Tá? Então... É porque se a pessoa vai ficando fraca, aqui no caso de esperar, é porque ela não está vendo o futuro dela, a solução para o futuro. Começa a desanimar. Ei, sai dessa, quem mandou? Você está fora de Deus. Você não está esperando na promessa, está esperando em você. Você pôs toda a força da sua vida em você e na conversa de alguém que falou um negócio que vai fazer. Piada. Piada. Não é assim que anda com Deus. Não é para você ficar iludido com conversa de homens. Você tem que receber a fala de Deus. Porque ele não falha. Homem falha. Homem é mentiroso, é interesseiro, sabe? Ele gosta de fazer assim um ambiente para ele, que ele é o. Eu vou fazer, eu vou dar. Se ele não vai fazer, nem vai dar. E se der, vai cobrar muito caro até o fim da tua vida. Tem essa também. Então, não fica acreditando nessas conversas. Vai buscar em Deus. Pensa, é bem mais fácil. Olha que demais. Deus está falando com você aqui. Você veio aqui hoje para escutar isso aí, para mudar sua vida, para ele te abençoar, porque ele quer te abençoar. Ele tá doido para te abençoar, ele não vê a hora. Você vai com ele, depois você vira para lá. Você, ah, eu ia dar agora. Virou, vai, vai. Ainda foi fazer uma coisa que não tem nada a ver. Demora mais ainda. Porque depois não sabe por quê, tá? Então, ele diz que se você esperar no Senhor, as suas forças são renovadas. Você fica mais forte, não fica nada de desanimado e nem fraco. Agora, tem outra coisa que ele fala aqui. Com essas forças que você tem no seu espírito, olha só, sobem com asas como águia. Ah, não, aqui tem uma revelação esplêndida, gloriosa, maravilhosa. Vocês querem saber?
Amém.
Então, olha só. Então, sabe por que as águias? Por que que ele usa aqui a águia nessa condição de espera? Porque ela voa muito alto, vocês sabem, né, gente? Mas ela tem uma asa, é um bicho, é o maior bicho que voa, né? Acho que é desse tamanho aqui o negócio. É um bicho, Deus me livre aquele bicho. Na nossa frente, é famigerante até, gente. É só aquela zunhona. Bom, voa muito alto e lá do alto ela consegue ver um rato lá embaixo. Olha a visão da águia. Será que você já sacou alguma coisa? Quem espera no Senhor tem visão de coisas mínimas. É o que eu vim falando para a equipe aqui da igreja. Tem visão nos mínimos detalhes, porque tem a esperança no Senhor. Ele te dá visão como a águia tem. Então não está esperando o Senhor, porque não vê nada. Nem viu que a cadeira estava virada com as pernas por cima ali. Vamos dizer, um exemplo. Chega, não vê nada. Não percebe nada, não vê nada. Então não sabe ver a necessidade nem das pessoas. Como é que você vai servir a Deus? Nem de quem mora com você, você não sabe ver. Muito menos. Tá valendo? Isso é o máximo. Para servir a Deus, nós temos que estar nesta condição para nós enxergarmos detalhes. Porque isso é uma sensibilidade no espírito que Deus nos deu nessa união com Ele, que nós sabemos até o que as outras pessoas precisam. Então, principalmente em casa. Porque se você mudar a sua atitude na sua casa, a sua família vai mudar. É você que tem que mudar. Não fica exigindo coisas para os outros. Nem adianta. Vai para a igreja, você tem que fazer isso, vai fazer curso disso, vai fazer aquilo. Ih, já adiantou alguma coisa? Adiantou nada, ninguém vai fazer. Faz você o que você tem que fazer. A luz vai entrar. Então, veja só que revelação magnífica. Esta visão, né, que a águia tem, tá? Então veja, se você está esperando no Senhor, suas forças são renovadas, como ele diz aqui, né? Você tem visão também e você consegue ver o seu futuro. Por isso você não está triste. Você sabe que o seu futuro está nas mãos do Senhor. É aquele canto que a gente canta, né? Eu sei que a minha vida, que o meu futuro é Jesus. Eu não estou com medo de nada. O meu futuro é Jesus. Tá? E Deus quer te prevenir de alguma coisa, o Espírito Santo age na sua vida e você é conduzido para se preparar assim, assado e daquele jeito, para você não perecer. Isso é esperar no Senhor. Você tem visão do seu futuro. Ai, a minha vida vai acabar assim, então. Até logo, né? Que pena. Você não tem visão. Tá valendo? Não é sério isso, gente? Isso é Deus, tá tudo aqui. É só a maneira de você buscar Deus com o seu coração, ser perseverante. Porque se você passou muitos anos só na doutrina errada, agora você está aprendendo, calma, que isso não acontece de um dia para a noite, da noite para o dia. Isso aí leva tempo, você está aprendendo. É igual criança, você já viu a criança nasceu ontem, hoje já fala, já está no sei lá que ano da escola? Não! Está aprendendo a engatinhar, aprendendo a comer. É assim que é. Você está aprendendo, você está recebendo muita coisa. Tem uma unção aqui para você aprender a andar com Deus.
Amém.
Então, você tem que ter paciência com você mesmo. Você vai buscando praticar que isso vai acontecer, tá? Então, é maravilhoso você conseguir ver o seu futuro. Deus mostra. Por isso que ele disse que o Espírito Santo, Jesus falou, ele virá e ele vai mostrar tudo o que acontecerá. Tudo, ele falou. Ele mostra. Ele nos previne, ele, sabe, põe cautela ou põe mais ousadia. Ele vem em nosso auxílio. É maravilhoso. É isso que é andar com Deus. Né? Porque quem não tem Deus anda assim aí na rua, na terra, na vida. Quem é cego espiritualmente, quem não é nascido de novo, não tem condição de ver coisas, porque isso são visões espirituais que Deus vai te mostrando. Você enxerga, você sabe. Não é o máximo isso? Você não precisa estar nem no ambiente, você sabe o que está rolando. Porque Deus está em todos os lugares. Então ele habita no teu espírito, ele fala com você. O que você acha? Gente, faça-me o favor, tá? Então, agora é o seguinte. Não pode estar querendo desistir, não pode ficar desanimado, porque isso não é espera. Agora, como é que você está esperando o Senhor? Você vai lá na tua casa ver. Você está orando, você está esperando como? Ah, não sei se vai dar jeito isso não. Isso aí não vai dar jeito. Você não chegou ainda no lugar certo. Acho que isso aí não vai dar jeito. Acho que não. Então, não é esse o jeito que a Bíblia nos mostra. Tá? Ai, está demorando demais. Então, isso daí pode ser um sim seu ou um não. Para essa espera com Deus. Tem coisa errada aí. Ai, não sei se vai, está demorando. Tá? Não tem a visão da águia? Tem que ter a visão da águia. Porque não é com esse olho aqui que você está enxergando, me enxergando, eu enxergando você. Não é com esse olho. É lá no seu espírito. É uma coisa espiritual. Não é que você vai ficar vendo castelo, é nada disso, gente. Não, porque você quer detalhe. Você tem que aprender como é que você anda com Deus. Então, pensa nisso aqui. É outra coisa, ó, aqui, ó. Que ele diz, correm quem está esperando o Senhor. E não se cansam, caminham e não se fadigam, tá? Então, o que acontece? Por que corre aqui, como ele diz, e não se cansa? Porque você, com essa força no seu espírito, você não tem o cansaço de esperar. Você está sempre animado. Você está animado, porque você está no espírito. Você não está na carne. Você não está cabisbaixo, sabe? Você não perdeu a esperança. Não é assim, um dia, oi, outro dia, oi. Quer dizer, não é assim. Você adquire força no espírito quando você espera no Senhor. Por isso que você corre e não se cansa, é o que ele diz aqui, tá? Você não está para baixo e nem está pior. Você não sente isso dentro de você. Os outros podem achar, porque eles estão olhando no natural. Só enxerga você, tua figura. Mas não sabe o que está rolando dentro de você. Porque tem as promessas de Deus dentro do seu coração. É isso que tem que ter. Dentro. Não é o máximo isso, gente? Isso é o máximo. Isso é para você aprender a andar com Deus. Não interessa o que os outros estão vendo e falando. Né? Não interessa o que está falando. Você sabe. Você está forte. Você está que nem a águia. Você enxerga. Você não está mais fraco. Você está muito mais forte. Né? Você pode até, você já sabe o seu futuro, que vai ser e acabou, vai ser. Deus está formando você para receber o que ele prometeu que vai te dar. Porque se você receber agora também, você não está com essa fé lá em cima, você vai perder, você vai entrar com as suas atitudes carnais, você vai chutar o pau da barraca, como dizem por aí, vai destruir. Então, existe uma espera porque nós estamos sendo ajustados também nesta promessa, nessa caminhada para a gente receber, tá? Então, o que acontece é algo espetacular, é muito maravilhoso. Nesta condição que ele descreve aqui, desse versículo 31, o nosso físico, ele vai acabar seguindo o Espírito. É bárbaro. É isso que as pessoas ficam abismadas, não entendem. Mas é isso que acontece, porque toda a vida de Deus que está no Espírito começa a sair para a alma e para o físico. Eventualmente, ele vai seguir o Espírito, o físico. Aí eu vou fazer jejum. Ai, bom, olha, é segunda-feira, eu marquei. Mas, gente, como que vai ser a janta hoje? Põe tudo de melhor. Olha, me traga as melhores coisas. Amanhã, então, gente, vou comer aquele doce de despedida. Tá andando na carne, 10 mil%. Eu já cansei de fazer isso. Eu cansei. Mas eu fiz tanto que a minha... E orei muito mais, que o Espírito subiu mais do que isso daí. Tem controle. Eu como se eu quero. Se eu não quero, eu não como. Então, esta é uma condição para não pecar. Você tem domínio, domínio próprio. Tá? Então, é isso aí. É bom, vai jejuando. É importante. Para andar com Deus, é oração e jejum. Pega um dia da semana. Mas eu vou jejuar. Ah, nunca ninguém me ensinou como que é jejuar. Eu já sei o que é jejuar, é não comer. Come o que você quiser, meu. Sei lá, é abster-se. Tá valendo? Você tem ideia do que é jejum? É não comer, né? Mas não fica sem beber água que mata, viu, gente? Mais de 3 dias, vai pro caixão, nós não queremos velório aqui, não. Chega. Tá? Não inventa. Tem que ter, faz sabor, né, gente? Né? Porque tem gente que não tem prumo, parece. Pelo amor de Deus. Tem. Não, nem água. Eita. Você não sabe que seu organismo precisa de água? Você morre, meu filho. Você não está na unção que Jesus estava, e nem na unção que Elias estava, e nem na unção que Moisés estava. Só eles três fizeram esse jejum de 40 dias sem nada. Isso é uma unção de Deus para o seu físico aguentar. Não é o caso. Tá bom? Então, uma água você tem que beber. Agora, você pode cortar a comida, né? Ah, mas será que... Eu... Ah, não sei. Ô, moço, faz como o senhor quiser. Vem aqui, agora eu vou te dar aula. Isso aí você que tem que saber. Porque você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Você ora, o Espírito Santo te fala. Ele põe em você. Tudo bem. Ah, mas eu não posso jejuar. Então, problema seu. A sua vida é sua, você que faz o que você quer. Tá? Você faz o que você quer. Tá bom? Então, gente, o Espírito vai seguir... A carne, o físico vai seguir o caminho do Espírito. Vai seguir. E, obviamente, que vai ter turbulência nesse caminho. Claro! Nós estamos nesse mundo que o pecado habita aqui. O diabo está aí rodando do nosso lado o dia inteiro. Então, turbulência vai ter. E, às vezes, é forte. É muito forte. Então, não vai se assustar. Mas você tem a força no seu Espírito. Para você vencer tudo que Jesus falou. Eu te dou autoridade sobre todo o poder das trevas. Para você vencer e nenhum dano vai te causar. Você está no Espírito, nenhum dano vai te causar. Não fica atropelando as coisas por aí, tá certo? Então, a realidade é essa, que o físico segue o Espírito. Se você não está no seu físico aí equilibrado ainda, é porque teu Espírito está fraco. Tá valendo? Desculpa, não quero ofender ninguém, absolutamente. Estou expondo uma verdade bíblica aqui, tá? Quem quer andar com Deus tem que levar uma vida espiritual, tá? É oração e jejum. Mas assim, não é uma coisa que é uma... O jejum agora é a glória, nem sempre. Mas precisa. Porque quando você jejua, você vai orar mais, você tem mais força para orar. Porque você viu que você vai orar, você não quer orar. Você só aguenta orar 2 minutos e é o máximo. 2 minutos já é muito. Você sabe disso. Ah, não, hoje eu nem vou. Então, o jejum vai te ajudar a orar. Tá? Então, eu era assim, eu levantava desde que eu nasci. Eu levantava, já tinha que sempre o café lá com leite, o pãozinho, queijinho. margarina, manteiga, sei lá, essas coisas. A vida inteira, a vida inteira, a vida inteira. Depois de tanto jejuar, gente, eu levanto, sei lá que horas, que não importa, saio cedo para ir para a academia, volto, só vou tomar café depois das 8 e não tenho um xilique. E se eu tivesse que estender até 10, 11, ia ser a mesma coisa. Quem é essa pessoa? Não sou eu mais que vive em mim. Tá acompanhando? Entende? Não tem essa. Ah, não, então eu vou comer só essa fruta aqui na janela. Ah, não quero comer. Comer essa fruta só hoje. Comer só isso. Ah, mas à noite dá uma fome. Ah, eu nunca acordei de noite. Ai, meu estômago roncando. Ah, tem a dó. Até de noite, essa carne não dá sossego. Veja o nível de carne. Não, porque se eu não comer de noite, então... Sabe? Se comer é que morre. Morre muito mais fácil. Porque agora as comidas estão tudo contaminadas. Ficar comendo muito é colesterol alto, é diabetes, é não sei o quê, lá, lá, lá. Ixi, dá isso, dá aquilo, vai dar cada doença. Então a comida tá... Se você maneirar, você vai ver que você vai ter mais saúde. É maravilhoso. Acaba esses negócios de querer comer tudo, aquelas... mas é bom, mas tem um dia que você pode fazer isso. Claro, tem erro não, mas você tem domínio. Tá? É isso aí. Então, agora é o seguinte, não importa se está demorando, se, como é que vai ser isso, se a promessa está plantada no coração, ela vai acontecer. Você não fica ansioso porque está demorando. Você sabe o que vai acontecer. E vai ser da melhor maneira. Vai vir do melhor jeito. Então, espera tranquilo, porque, sabe, você não está perdendo um braço, uma perna, você não está perdendo nada. Sabe esperar, porque Deus está agindo se realmente essa promessa está plantada no seu coração. Se está na sua cabeça, está fora, né? Vai acontecer desastre. Não vai dar nada certo. Tem que estar no seu coração. Você tem que saber isso. Porque quando está no seu coração, você está animado, você pensa naquilo, você vive aquilo, você está mais forte, você tem alegria, você não está com aquela cara, você não está, sabe assim? Então isso aí é sinal que você não está esperando, não. Você está muito abatido, você está para baixo. Você está esperando em você mesmo, é isso que você está esperando. Não vai ter. É diferente esperar no Senhor, tá? Então, Salmo 1, vamos ver. Salmo 1. Deus ama todo mundo. Ele quer dar a promessa para as pessoas que fazer realizar, mas vai de cada um, tá? Porque tem um esquema aqui que foi preciso ser desse jeito para poder Deus agir, amém? Então, Salmo 1, vamos ver os versículos de 1 a 3. Diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, a árvore sempre, a raiz dela vai procurar aonde está a água, tá? Então, nós temos que procurar essa união com o Senhor, que é isso que nós precisamos ter. O nosso espírito está unido com o nosso Deus, é obviamente que a alma vai ter que estar junto e o físico, claro. E é isso que vai fazer... ter o sucesso. Tudo vai prosperar. Não tem como não prosperar. Não tem. Não tem como não ficar curado. Prosperar não é só dinheiro, mas todas as áreas. Na emoção, no sentimento, nos pensamentos, na saúde física, no dinheiro, toda coisa. No trabalho, nos relacionamentos, vai prosperar em tudo. Está valendo isso? Porque o seu espírito está ativo na espera. Ativo na espera. Você tem que estar ativo. Você está esperando, você está buscando com confiança. Por isso que você vai lá se encontrar com Deus naquele horário. Você vai, se depois dá mais tempo, você vai de novo. E você vai confessar a palavra. Você vai adorar a Deus. Você tem alegria, você tem força. Porque esta é a espera te dá força. Porque é no Senhor. Não é num buraco vazio, nem sei, ouvir falar isso, ah, já passou tanto, não acontece, está piorando. Não, mas não tem o pior que vai destruir. O Senhor conserta o pior. Ele conserta, Ele faz fazer de novo. Ele sabe fazer. Então, sabe esperar. Você tem que fazer uma coisa com ação, esperar dentro de você com alegria, fazendo as coisas, você tem que fazer tudo. Não é ficar sentado, não. Estou esperando, não sei. Tá? Isso não é bíblico. Ah, Deus vai fazer. Não vai. Está no controle de Deus. Nem, não, 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 não está. Está valendo? Não, eu vou... Ah, vai dando cartão, porque está no controle. Está no controle? Não, Deus não vai pagar a tua conta. Jamais. Não vai. Gente, quando eu comecei aqui, em Alphaville, era o que eu escutava nas reuniões. Não, Deus proverá, era essa fala. Deus proverá, e vai cartão. Olha, as mulheradas estão com os cartões todos em vermelho. Mas você sabe que com os ensinos, os cartões delas ficaram tudo verde. Levou um tempinho, mas aprenderam. Você tem que andar com Deus e saber. Não é ficar tacando cartão, não. Você vai ficar falido, meu filho. O banco vem em cima. Pega os teus cabelos, o que você tiver. Não é não? Então, Deus não vai... Não é assim, não, que Deus proverá. Está valendo? Você tem que estar na promessa, porque vai acontecer. Não é coisa de emoção. Emoção é 3 dias. Depois os problemas começam, o desânimo vem e a confusão vai rolando. Acabou a alegria, acabou a festa. Porque é só 3 dias a emoção. Tá? Então não é para andar na emoção, não. Tá? Então, nós temos que fazer como está escrito o versículo 3 aqui, buscando o Senhor. Então, está doente? Continua orando. Você tem que continuar orando até manifestar a cura. Porque vai acontecer. Então, você vai plantando a palavra dentro de você. Mas não é com a tua cabeça. Ah, tá falando, não. Vem cá. Mas como que é a sua atitude? Como que é a sua vida? Né? Você está triste? Está desanimado? Está sem vida? Está achando que vai morrer? Ou sei lá, ou o dinheiro vai ficar falido, tá achando que não vai... Tá tão aborrecido, nada tem graça. Ei, você não tá esperando. Você não tá unido no Senhor. Não é igual a raiz da árvore que busca água. Cadê o teu espírito para ficar com Deus? Você é que tem que fazer isso acontecer. Buscando o Senhor todos os dias. É maravilhoso. A sua vida vai mudar. Nunca mais vai ser isso. É boa, vai ser melhor. Você não tem noção do que é o melhor de Deus. É maravilhoso o melhor de Deus. Porque Ele te favorece. Você trabalha, você tem as suas atividades, a sua vida, a sua comunhão com Ele e o resto Ele faz. Ele faz acontecer para sempre, todos os dias. É maravilhoso. Vale a pena do que ficar andando sozinho, tá? Então, é para estar com o espírito ativo, alegre, forte, força, para cima, não para baixo. Então, Gálatas 6, 9, agora veja aqui. Pois é, o Senhor me mandou aqui para ensinar a palavra para formar discípulos, né? Não precisa fazer curso. Você fica, vai orando, estudando na sua casa, que você vai virar um discípulo de Jesus. Então, Gálatas 6, versículo 9, ele diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se não desfalecermos. Né? Se nós nos submetermos ao Senhor na espera, o que você vai fazer? O que vai acontecer? Você vai ficar mais forte. Pode ser o tempo que for, porque você está se submetendo a Ele. Não é demais? Por isso que não dá para andar com esse olho aqui, com o que você vê. Você não anda com isso aqui que você vai se afundar. Não é por aí que está a resposta de Deus. Não interessa o que você está vendo. Nem o que os outros estão vendo. Interessa o que Deus falou e você plantou no seu coração. É nisso que você vai viver. É nisso que você vive. Essa é a sua força. Tá? Porque depois você vai ficar olhando para a sua saúde. Ai, mas estou com sintoma ainda. Todo ruim. O médico falou aquilo. Depois você vai olhar lá na conta do banco. Ih, mas já está acabando, está vermelho. Depois você vai ver o relacionamento. Ah, tá, parecia que estava bom, mas já não está mais. Então, porque você está olhando com esse olho. Você está fora, você não está na espera de Deus. Você não está forte, você está fraco. Você tem que ter comunhão com Deus. Para você ficar forte, como ele está dizendo aqui que nós vamos colher, porque ele diz aqui que tem um tempo, gente, olha aqui. E não nos cansemos de fazer o bem, porque é o seu tempo, tem um tempo. Tem um tempo, você tem que se manter esperando em Deus. Mas não é assim, ah, Deus que sabe. Estou esperando a manifestação. Não, não é isso. É a ação de esperar. Valeu? E não precisa ficar falando, eu estou orando, olha, tudo que é preciso fazer, eu estou fazendo. Então, você não está fazendo certo. Porque essa não é a conversa do esperar bíblico. É o que a gente escuta. Estou fazendo... Aliás, você tem uma diquinha? Não tem dica nenhuma? Não vou falar nada. Você que vai ver com o Espírito Santo. Então, gente, vocês têm que entregar o seu coração para Deus. Eu não posso ensinar que jeito você entrega o coração. Isso é uma coisa, sabe, íntima. De um relacionamento. Você que sabe. Você sabe muito bem como se relacionar. Só querer. Vai lá. Vai lá. Se eu quiser, eu sento agora aqui com esse violino e isso aí, eu já entro na presença de Deus, já começo a adorar, já fico na dele. Eu sei como que eu me entrego. Porque eu faço isso em casa. Vai lá fazer. Isso vai mudar a sua vida. Tá? Não fica usando a tua cabeça porque não vai dar certo, tá? Então, a promessa de Deus, ela é cumprida de acordo com o poder de Deus que opera em nós. Efésios. Está escrito lá em Efésios isso. De acordo com o poder de Deus que opera no nosso coração. A promessa é realizada assim. Essa promessa tem que estar no seu coração. Você tem que entender isso. 2 Coríntios, capítulo 1, vê lá. Vocês estão entendendo isso? Ah, tá difícil, vou parar. Então, pronto. É aí que não tem nada mesmo. Porque tentou só com a cabeça, não tentou, não foi fazer com o coração, né? Entregando a vida, aí dá desânimo mesmo. Ah, não, o religioso, gente, é horrível. Porque o religioso, ah, não, isso não é bem assim, não. Mas resolveu o teu caso? Até hoje não resolveu, então, tá errado. Hã? Né? Porque o religioso, ele não tolera a verdade. Porque a verdade entra, porque é a luz, e ofende. Ofende as trevas. Sai batendo o pezão. Bim, 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 bim. Vai embora, magoado. Eu não. Porque quer ouvir o que não vai mexer com ele lá dentro. De que, olha, está errado a sua atitude. Você que está errado. Eu que estou errado. Enquanto eu não mudar, a coisa não muda. Se você não for humilde para aceitar isso, vai ficar na pior a vida inteira. Mas tudo tem jeito. Se você mudar, tudo tem jeito. É você que tem que mudar, não é os outros. Maravilhoso. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, veja só o versículo 20. Olha aqui. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, o que está acontecendo com você nessa espera? Você está esperando. Todo mundo está esperando alguma coisa aqui. Eu estou. Mas eu estou forte. Estou confiante. Não estou triste. Nem abalada. E nem achando que não vai acontecer. Não, vai. E vai ser da melhor maneira que eu nem faço ideia. Eu deixo por conta de Deus. Já estou alegre. Porque vai ser pulos de alegria. Eu já estou pulando já. Glória a Deus. Você está mais forte na espera ou você está assim? Então, vai ver isso lá na tua vida. Vai se encaixar nessa espera. Você tem que ser um ser espiritual, não ficar falando bobagem, invenção de conversa religioso. Não vai funcionar. Eu falo isso. Não vai funcionar. Você tem que ser simples, numa entrega. Se envolver com Deus. Igual o cachorro se envolve com o dono na hora da comida. Ele fica olhando tudo, atento. Eu vou receber até salivando. Vou receber essa comida, vou receber. Uhul! Ele está feliz que ele vai receber. Ele estava dormindo, levantou num salto. Você tem que estar feliz que você vai receber. É assim que você ora, você está feliz, você vai ver, você começa a ver a resposta da sua oração. Porque Deus ouve a sua oração. E ele fala que jeito que você tem que orar ainda. Imagina bem, Ana Maria, eu, ah, pois não, ah, Espírito Santo, pois não, o que é? Olha, então pega um papel que eu vou te ensinar que jeito que você vai orar, que não sei o que. Se você estiver esperando isso, pode acontecer. Porque Deus faz tudo, mas nem sempre. Comigo ele nunca fez isso. Ele só falou, ora sim. Ora sim. Eu sei que eu tenho que orar sim. E eu faço. Você tem que crer que Deus fala com você. Você entope todos os canais onde Deus fala com você. É horrível isso. Então você não vai para lugar nenhum que ele está te mandando. Porque você não acredita que é ele. Está faltando palavra, comunhão com ele. Coisas simples que você tem que fazer para mudar você. E você não faz. Esse que é o negócio. Está entendendo? Coisa simples. Deixa, é o dia inteiro Deus está falando. Coisa simples. Para você fazer para ele, para você ser abençoada. Porque ele está mudando você. Cada vez que você faz, você está sendo mudado. Abençoado. Presta atenção. Presta atenção em você. Deus está aí. Comece a fazer. Aí as coisas vão começar a mudar, tá? Ah, então, você está ficando mais forte? Ah, não sei. Então, você não está esperando. Não, não sei não, acho que... Então, no Espírito não está esperando no Senhor. Você está numa esperança do mundo. Quem sabe o fim do ano, gente, vai mudar tudo esse fim de ano. Vai ser melhor, eu estou com uma super esperança. Que é isso que o povo fala. Não, vai, se mudar o governo, vai tudo melhorar. Estou com uma esperança. É só assim. Não é isso? Isso é uma esperança externa. Não é uma esperança no Senhor. Que é completamente diferente, tá? Então, quem não está esperando no Senhor, fica dando desculpas na vida. Então, presta atenção se você não ficar dando desculpa aí na vida. Você mesmo. Você não está dando muita desculpa por isso, por aquilo. Aí, sabe? Porque nós temos que tirar as ervas daninhas da nossa vida. Eu tenho que enxergar. Que eu mesmo estou bloqueando a ação de Deus. Não é ninguém, não. Não é ninguém, é você mesmo. Você que bloqueia a ação de Deus, tá? Se você puser a palavra de Deus no seu coração, você tem que regar. Você tem que cuidar dela. Todo dia falar aquela palavra, você tem que, a luz, né? A luz é falar o que Deus faz, como que ele age, com alegria, ficar naquela presença, com aquela palavra que você está esperando. É isso aí, tá? Então, não deixar jamais a promessa sair do seu coração. Cuida disso, para você receber. Ah, não pode esquecer. Aí você largou. Ué, mas tem um tempo. Já falou que tem um tempo. Ao seu tempo, colheremos, ceifaremos. Ao seu tempo. Tem tempo, ele está ajeitando. Então, você fica firme, tá? Então, precisamos pôr água e tudo mais. Agora, vamos ver Provérbios 6, 9. Veja aqui, o que, que ele fala. Isso aqui, o pessoal já conhece esta palavra. E ela é importante. Veja só, a gente observar isso aqui. Estamos quase acabando, gente. Está valendo isso?
Amém.
Glória a Deus. Né? Porque é para você se observar. Eu acho, isso é essencial, um ensino desse para cada um se observar. Isso é para mim também. Eu fico sempre me observando. Tá? Por isso que na oração, aquele momento que você está lá, você não deixa o seu pensamento solto fazendo o que ele quer. Fique no Senhor, com a palavra, recebendo. Inclusive instruções. Então, versículo 9 de Provérbios 6, ele diz, o preguiçoso, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade, como um homem armado. Isso aí é ficar passivo, tá? Quanto tempo eu estou esperando Deus agir, sabe? Está passivo. É bem isso aqui que ele está falando, que é o preguiçoso, tá? Está dormindo, não está esperando na condição que Deus colocou para nós aqui na palavra, com ação, né? Está dormindo, está passivo. Não é esperar em Deus, precisamos tomar cuidado. Tá? Porque nós já vimos, quem espera no Senhor renova suas forças. Está animado, está forte, está cada vez mais para o alto, está tendo visão. Mas isso vem da oração, do momento que você está com Deus, aquilo vai ele coloca, porque a palavra de Deus, a promessa de Deus, conforme você vai trabalhando com ela, meditando, confessando e tudo mais, louvando o Senhor, adorando, orando em línguas, tem uma visão, uma imagem daquilo. Então, você vai trabalhando com aquilo. Agora, aqui nos versículos 10 e 11, ele diz um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado, tá? A pobreza pode ser, gente, espiritual, pode ser na alma, pode ser através das emoções também, que pode dar uma depressão, ou sei lá, gente, até um delírio, coisas problemáticas. Pode ser um problema de saúde. Ele também, isso também é uma pobreza, porque Deus não está presente. É a falta de Deus, né? Então, pode ser também financeira, uma pobreza financeira, tá? Tudo isso não vem de Deus. Isso não é uma condição de Deus. Ah, Deus sabe. E aí, Deus sabe? Para com isso. Isso não é esperar em Deus. Ah, Deus bem que sabe. Ele sabe, não tem nada a ver. E a tua vida, o que você faz? Você não faz o que vai fazer? Então, não vem com essa conversa que Deus sabe. É a tal da desculpa. Tal da desculpa, tá? Então, então não é esse o jeito de nós entrarmos na presença de Deus, tá? Porque a palavra de Deus, ela é viva, conforme está em Hebreus. Ela é, a palavra de Deus, ela é eficaz, né? Ela é afiada, mais cortante que a espada de dois gumes. Veja a capacidade da palavra de Deus entrando em você. Ela vai cortar o que não deve. Ela vai agir com o poder igual uma espada. É a palavra de Deus, você tem que estar firmado na palavra. Não fica com ilusão da cabeça. Você tem que estar firmado no que a palavra de Deus diz, tá? Então, quando você recebe a revelação da palavra, o entendimento, então é a hora que o Espírito Santo está operando para você ficar nela agora e receber o que ela diz. Isso te dá força, porque você entendeu como funciona. Isso é que vem a força. Você tem que entender que o que é que a promessa está dizendo para você, tá? Porque, veja, se está demorando, Deus não tem problema. Nunca teve, não terá, ele não tem problema. Eu tenho problema. Tem que entender isso. Que o problema está em mim. Não adianta eu querer pôr problema na outra pessoa. Não adianta. Por que que não está resolvendo tal situação? É porque aquela pessoa... Não tem aquela pessoa. Se você entrar em Deus, Deus vai dar um jeito de agir através de você. É isso aí. Então, as desculpas não entram aqui no caso, tá? Então, o negócio é ter relacionamento com Deus. Que é isso que ele quer, para ele poder estar com você e você com ele. Aí sim, os dois juntos é sucesso. Em todas as áreas da vida. É verdadeiramente uma bênção. É isso, os dois. O dia inteiro tem que ser assim, tá? Então, precisa ter paciência para isso acontecer. Você tem que ter paciência, fé e paciência. Não adianta querer andar correndo com Deus. Não adianta você querer passar na frente dele. Ai, mas isso já devia ter acontecido, problema seu, porque você nunca, assim, já devia muito antes ter se encaixado com ele. Então, já teria acontecido hoje, vamos dizer. Porque estamos vivendo hoje o que nós fizemos ontem. Então, vamos programar diferente para acontecer no futuro. A diferença. Né? Então, desde Hebreus 6, 12, o que é isso que eu falei? Que tem que ter paciência e fé e nós vamos encerrar. Hebreus 6, olha isso aqui, é maravilhoso essa palavra aqui, gente. Hebreus, esse livro é demais. Versículo 12, ele diz assim, olha, para que não vos torneis indolentes. Né? Indolentes é o que nós acabamos de ver agora em Provérbios. Ficar dormindo, sabe? Ai, não, ai, sei que. Deixa a vida ir rolando. Vai, gente, vai cair lá pro buraco. Não é assim que você vive. Sabe, cego? Pum. Vai, deixa a vida ir assim? Indolência? Indolência é isso, a pessoa não faz nada. Tá valendo? Cegueira espiritual completa. E ainda acha que o culpado são as pessoas. Meu Deus, põe peso nos outros ainda. Não tem nada a ver. Aí, olha, Não vos torneis indolentes, mas imitadores, ou seja, pode ser imitadores ou seguidores, daqueles que pela fé e pela longanimidade, ou seja, paciência, herdam as promessas. Então é preciso fé e paciência para andar com Deus. Está unido com Ele, tá? Então não nunca mais use o termo teológico, estou esperando em Deus. E sai andando. Ah, estou esperando em Deus, sabe, Ana? Vai, ah, é, tá bom. Então é aí que não vai acontecer mesmo. Nem se discute. Nem se discute porque não entende nada da vida espiritual. Ah, estou esperando. Não, isso aí já falou que não sabe o que é esperar. No termo bíblico, tá? Então, porque se você estiver esperando, você está mais forte. Você está animado, você está encorajado. Não é emoção de 3 dias. É constante, mesmo na turbulência, você tem uma força, porque você tem uma visão dentro de você. Não é o máximo isso? Por isso que essa é outra qualidade de vida. Porque é tudo o que está fora, não o que está dentro, porque maior é o que está dentro. Entendeu isso? Vida espiritual. Você é outra pessoa lá dentro. O seu físico vai eventualmente seguir o seu espírito. Vai andar no que o seu espírito é. Pode levar o tempo que for, mas você começa. Começa. Mas ele vai pular, ele vai chiar, ele vai dar xilique, vai dar de doente, vai dar de cansado. Mas você tem uma força, está adquirindo força no seu espírito. Ai, não aguento ficar sem comer aquela horinha. Eu desmaio. Então, olha que xilique. Gente, isso é xilique da carne. Não, não aguento levantar aquela hora. Ai, eu não aguento. Eu não aguento ficar sem tomar um cafezinho viciado. Tem que cortar. Você não precisa ser viciado em nada. Se você for para um lugar que Deus te mandar e não tiver café. Então, aí é o xilique. Vai ficar deitado lá para a onça te comer? A cobra? Está valendo? Então, gente, para com isso. Ai, gente, eu não posso ficar. Ixi, você não pode é ficar sem Jesus, você não entendeu ainda. É o que está faltando na sua vida. Quando ele estiver presente na sua vida, você domina tudo. Entende isso? Você vai ter uma força que você combate todos os chiliques. Você não aceita que você tenha a presença dele no seu espírito. Isso é bárbaro. Isso aí é equilíbrio emocional completo, total, verdadeiro. Domínio próprio, tá? Então, como a palavra de Deus é a semente incorruptível, nós estamos esperando nas promessas de Deus, porque cada palavra aqui é uma promessa de Deus para nós. E elas são cumpridas, são o sim e o amém para todos nós que nascemos de novo. É só nós cuidarmos destas promessas e regando, confessando, né, a palavra, estudando, trazendo à luz, ou seja, estando na presença de Deus, tirando tudo que prejudica, né, esta semente florescer e virar uma grande árvore na nossa vida. É isso aí. É isso aí, ter a visão de Deus na sua vida. É isso que você tem que chegar nesse lugar. Ter a visão dele para você nesta vida aqui. Porque não é para esperar chegar no céu para saber, ah, agora passou. É para agora. Porque ele é o Deus de ontem, de hoje e o de sempre. Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, Deus só manda coisa boa quando temos. Esperando nas promessas dele. Só coisa boa. Tem nada ruim. São bênçãos gloriosas. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, que agora eu apresento, todos nós aqui apresentamos estas situações, essas pessoas que estão aqui com os nomes, com as fotos, para que todos sejam abençoados, seja na área que for. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que milagres estão acontecendo. Senhor Deus, meu Pai, libera agora a tua unção de cura sobre os enfermos. Agora, Pai, eu repreendo essa doença e eu digo na unção do teu nome, Jesus, que todas essas pessoas sejam curadas agora. Diabo, sai. Sai com essas doenças, em nome de Jesus. Essas doenças já foram amaldiçoadas lá na cruz, no sangue de Jesus. E essas pessoas estão saradas, eu creio. Senhor, eu oro pela união das famílias, dos lares, reconciliação de casais. Senhor, eu oro por todas as situações financeiras. Eu clamo teu sangue, Jesus, sobre todas estas necessidades, situações de trabalho. Senhor, situações de segurança, seja o que elas estiverem precisando, que elas recebam agora e que a tua unção esteja, Senhor, sobre essa chave, esse carro, para que, Senhor, seja uma bênção com a tua proteção, com a tua guarda, seja o que eles precisam. Quem colocou aqui, seja abençoado, Senhor, esse carro, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que você está liberando agora a sua bênção, em nome de Jesus, eu te agradeço. E essa oração serve para todos que estão em casa através da mídia, para todos que estão aqui presentes e apresentando as suas orações. Deus, meu Pai, agora as suas bênçãos sendo liberadas, a tua unção para cada um receber o que cada um está buscando, cada um precisa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que mudanças de vida aconteçam. E eu peço, Senhor, que o Espírito Santo venha com a sabedoria de Deus para cada coração. Venha ensinar cada um, como você é o mestre que ensina, Espírito Santo. Ajude cada um na área que cada um precisa, para que eles não percam nada daquilo tudo que já está reservado para cada um, em nome de Jesus. E agora nós oramos para o nosso país. Abençoa, Senhor, esse país. Que mande anjos e venham trazer, abrir uma luz para esse Brasil de norte a sul, de leste a oeste, para que haja uma mudança dessa atmosfera, que todo esse mal, essa opressão maligna, com essas potestades que estão sobre o Brasil, sobre todos os brasileiros, nós repreendemos agora em nome de Jesus, que isso suma. Senhor, que o Espírito Santo venha agir na tua igreja, que haja, Senhor, um avivamento com a tua palavra na igreja aqui no Brasil, em nome de Jesus. E, Senhor, que sejam abençoados todas essas pessoas que estão fazendo mal. Nós oramos para que eles recebam a luz de Jesus, que eles se convertam. Senhor, nós oramos por eles, para que eles também tenham uma chance de salvação, que eles encontrem a luz gloriosa de Jesus. Em vez de fazer o mal, que eles comecem a fazer o bem para a humanidade. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, que haverá uma mudança aqui no nosso país, em nome de Jesus. E oramos agora por Israel, pedindo a paz para Israel, meu Deus. Olhe por Israel. Entregamos todos os soldados que estão nas fronteiras de Israel, guerrilhando na guerra, Senhor, com Hamas, Hezbollah. Senhor, proteja-os, que os anjos estejam junto nesta batalha. Que haja paz, que não hajam mortos. Senhor, vem agora libertar com os teus anjos todos que estão reféns do Hamas. Que não hajam mais mortes, que haja paz, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que todas as profecias de Ezequiel já estão se alinhando para a sua vinda, Jesus, mas nós oramos pelo teu povo, que você abençoe. E entregamos todos os árabes, que sejam abençoados todos os países árabes, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, eu agora entrego todos os lares de todos aqui presentes, aonde cada um mora, cada bairro, cada cidade, cada estado, país onde cada um está, que seja protegido essas famílias, esses lares. E eu clamo teu sangue para protegê-los e livrá-los de toda e qualquer catástrofe climática, em nome de Jesus. E eu clamo o sangue de Jesus para as escolas, onde os filhos estudam, os netos, os pessoal da casa, da família que trabalha nas escolas, que todos estejam protegidos contra os terroristas, a maldade de Satanás, estejam debaixo do sangue de Jesus e que essas escolas estejam protegidas em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu clamo teu sangue sobre o local de trabalho, onde cada um trabalha aqui, para que haja proteção. Aqueles que não são salvos, que estão juntos, que eles não sejam o canal de Satanás para destruir esse local de trabalho, para trazer mal para os colegas, para a empresa. Mas em nome de Jesus eu repreendo esse espírito maligno que está atuando nesse lugar agora. E eu te amarro, diabo, em nome de Jesus. Senhor, manda anjos
para paz reinar neste local, para ver salvação, para ver entendimento entre todos. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor está agindo, que o Senhor já enviou os teus anjos e o sangue de Jesus está protegendo todos esses locais, em nome de Jesus. E essa unção que está aqui conosco, através da tua palavra, que nós recebemos aqui hoje, ó Deus nosso Pai, que saia daqui e abençoe todo esse centro comercial, para que haja paz, segurança, dentro aqui desta comunidade, enfim, desse local, onde muitas pessoas transitam aqui todos os dias, todas essas pessoas que vêm trabalhar, fazer negócios aqui, Senhor, que sejam abençoados, que haja salvação, de um modo ou de outro, que essas pessoas saiam das trevas e venham para Jesus, sejam salvos, que seja um lugar abençoado, um lugar onde você possa atuar, Deus. Nós te entregamos esse lugar nas tuas mãos, em nome de Jesus, e que todo mal, toda coisa que não presta, que está dentro do centro comercial, saia, suma daqui, em nome de Jesus, e que haja entendimento entre todos que trabalham aqui, e aqueles que também estão num cargo de direção, que haja, Senhor, a sua visão para eles, em nome de Jesus, para que a paz reine e nós todos tenhamos segurança aqui, em nome de Jesus. Por isso nós, como os teus filhos, ó Deus, nosso Pai, nós temos todo o cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem, amém, amém. Aleluia. Então que o Senhor Deus Todo-Poderoso abençoe o seu fim de semana, abençoe a sua semana que vai entrar e que você tenha uma experiência com Deus nessa semana, que tudo mude dentro de você, que você receba essa paz do Senhor, que ande na alegria e no poder desta palavra que transforma vidas, em nome de Jesus. E até o próximo culto, que eu vou estar esperando você. Obrigada. Amém? Obrigado por tudo. Glória a Deus.